Amém. Amém. Pode sentar, uma boa noite. Obrigado aí, os educados que... Boa noite aí, gente. Tudo bem? Acordados? Eu gosto assim, tem gente mais animada para ver o jogo e para ouvir sobre a palavra do Senhor. Eu espero que não estejam aqui esses. Eu prometo tentar acabar para que os mulambos possam ver o jogo. Com todo respeito. Ou não. Enfim. Gente, estamos chegando hoje no último episódio dessa série de mensagens, que sinceramente foi assim, muito, muito boa de pregar, foi muito boa de ouvir. Pastor Juan e Daniel pregaram junto comigo em algumas mensagens. O coração do rei, se você não veio a nenhuma mensagem, não sei onde você estava, mas nós estamos desde janeiro pregando sobre a vida do maior rei da história de Israel, de um dos maiores monarcas que o mundo já viu, o rei Davi. Eu lembro que na primeira semana nós falamos como o rei Davi havia sido escolhido por Deus, como ele havia sido visto ainda quando ninguém o percebia. Na segunda semana nós falamos como Davi desafiou os seus gigantes. Na terceira semana nós falamos sobre a harpa, sobre o fato de nós nunca devemos soltar a harpa, nunca devemos deixar de adorar. Na quarta semana nós nos lembramos do momento em que Davi tem um problema e uma traição do seu próprio filho. Na quinta semana nós podemos ver o pecado de Davi e Bate-Seba e como isso pode ser visto nos Salmos. Daniel pregou novamente em cima de um salmo na última semana. E agora nós estamos no momento final, no momento final dessa série, trazendo a ideia de como terminaram os dias de Davi. Nós podemos entender, e nós vemos isso em Crônicas, que Davi morreu em boa velhice, depois de ter conquistado muitas coisas, depois de ter sido um bom rei, depois de ter honrado a Deus diante de tudo o que fez. Em torno mais ou menos dos seus 70 anos, Davi morre e é sepultado. Davi, um homem de Deus, um homem que marcou uma geração inteira, um homem que marcou uma história, morreu como todos nós. Davi, ele, ao morrer, deixa algo que todos nós vamos deixar um dia. É uma palavra que muitos de nós não pensamos muito sobre ela, porque somos muito novos. Mas Davi, ao morrer, ele deixa um legado. Davi, na sua morte, foi lembrado por tantas coisas que fez. Davi, na sua morte, pôde ser celebrado como um grande rei. O legado estava estabelecido, o legado de Davi foi estabelecido por ele. E a grande questão, gente, nessa noite, que eu quero girar em torno disso, é que todos nós, vamos deixar um legado nesse mundo. Existe uma, às vezes, uma má compreensão sobre legado. E algumas pessoas dizem, não, a gente tem que deixar um legado. Não, nós vamos deixar um legado. Nós vamos deixar marca na vida de pessoas que nós nos relacionamos. Nós vamos deixar a palavras que nós falamos. Nós vamos deixar ações. Nós temos família. Nós seremos lembrados por alguns. Deixaremos bens. Alguns deixam dívidas, alguns deixam alegria, alguns deixam choro. Mas escute o seu pastor aqui nessa noite, todos nós estamos estabelecendo o nosso legado. O legado que nós vamos entregar com 70, 80, 90, 100 anos, no dia da nossa morte, já está sendo construído no dia de hoje. Entenda, Davi não deixa o seu legado no momento da sua morte. Ele deixa o seu legado por conta de tudo que ele construiu. Ele deixa o legado de um bom pastor. Ele deixa um legado de um poeta. Ele deixa o legado de um grande músico. Ele deixa o legado de um grande guerreiro. Ele deixa o legado de um coração quebrantado. Ele deixa o legado de uma pessoa que errou. Ele deixa um legado, por exemplo, Na história com Bate-Seba, uma marca talvez ruim, mas um legado de quebrantamento. Davi deixa um legado ao fazer um censo para contar o tamanho do seu povo. A gente não conseguiu pregar sobre essa história aqui. Mas Davi deixa um legado na era de Araúna, lugar onde foi construído o primeiro templo da história de Israel. Davi deixa um legado com seu próprio filho, o rei Salomão. Nesse olhar muito rápido, você vai poder compreender que o legado de Davi não foi construído no dia da sua morte. Por conta disso, o Senhor colocou no meu coração a importância da gente falar e estabelecer a ideia de que nós estamos construindo um legado. Por exemplo, quando você prega o evangelho a alguém, quando você traz alguém para ouvir falar da palavra de Deus, quando você discipula alguém, quando você prega alguém na tua faculdade, quando você prega alguém na tua escola, quando você prega no seu condomínio, dentro de casa, você está mudando a história de uma pessoa para sempre. Na verdade, é possível que você esteja mudando gerações da vida de uma pessoa, porque você pregou o evangelho. Olha que louco. Imagina aqui o seguinte: a partir do momento em que você se converteu, você entregou a tua vida a Jesus, e é natural que você queira que quando os filhos vierem, ou se você já tem filho, que eles sirvam ao seu Deus. Por exemplo, João Pedro, meu filho, decidiu se batizar, está na turminha, está indo para o terceiro encontro. Em abril, ele vai batizar com a gente lá na praia. Ele falou assim: pai, eu quero batizar com o Yuf na praia. Então, meu irmão, deixa, ele vai batizar com a gente, vai ter alegria de batizar ele. É um dos maiores legados e histórias de construção que um pai pode deixar. Eu pude pregar o evangelho, pude ensinar o meu filho, agora ele toma a decisão lá de Jesus. E aquele que pregou o evangelho para mim, pastor Vander, quando fez o apelo, eu fui à frente. Ele não sabia, mas ele já estava mudando a história da vida do João Pedro. Legados são construídos a partir das pregações que fazemos. Mas legados também podem ser ruins. Por exemplo, Saul, que foi o rei que veio antes de Davi, você lembra da história que nós falamos aqui? Ele deixou um legado de desobediência. Ele deixa um legado de alguém que vira as costas para Deus. Judas, ele deixa um legado de traição. Se nós jogarmos mais para frente da história, bem mais para frente, nós vamos ver, por exemplo, Hitler deixando um legado de maldade. Entenda, todos nós deixamos legado. Lembra do History Maker do ano passado, quando a gente, por exemplo, pregava sobre o legado de Martin Luther King? Todos nós vamos deixar legado. A pergunta que precisa, olha para mim aqui, girar na tua cabeça nessa noite, é: qual é o legado que você está construindo hoje? Qual o legado que você está construindo e estabelecendo hoje? Como você tem deixado a sua marca neste mundo? Como você tem deixado a sua marca? Você tem uma oportunidade única, você não viverá outra vez. Você não vai voltar em forma de animal. Você não vai voltar em outra forma ou em outro corpo. Nós temos essa vida para deixar a nossa marca. Qual o legado que nós temos deixado? E é interessante porque Davi, ele carregou várias marcas, mas tem uma marca de Davi que Paulo, o apóstolo Paulo, ele prega sobre essa marca. E aí a gente vai pensar e continuar pensando na mensagem que Deus tem para a gente sobre Davi, mas com uma mensagem de Paulo. Então eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Nós vamos ver o que Paulo, e é interessante porque Paulo, ele era um estudioso do Antigo Testamento, da história dos hebreus, do povo. Então, esse relato dele é muito marcante, porque é como o povo via Davi. Atos 13, versículo 36. Olha que interessante a visão de Paulo, a visão de um estudioso do Antigo Testamento a respeito de Davi. Atos 13, 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, ao legado, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. E é isso. Davi tendo servido a sua geração. Gente, se tem um legado maior que esse, se tem um legado mais poderoso, se tem um legado que eu não sei se tem um legado, eu gostaria. Imagina você ter na sua memória, Davi, Davi, um homem que serviu a sua geração. Gente, olha que riqueza. Olha que poder, que autoridade está sobre o legado de Davi. Significa que Davi se entregou em seu tempo, que Davi reinou em seu tempo, que Davi foi excelente no que fez, lutou pelo seu povo, que Davi temeu a Deus, que Davi tudo o que fez, fez com excelência, ele serviu ao seu povo. Um rei poderia ter muitos legados. Nós poderíamos ver, Davi foi um grande guerreiro, nós poderíamos falar várias coisas, mas Paulo vai falar de um homem que serviu a sua geração. E sabe, Davi serviu a geração dele de várias formas. Eu quero te ajudar aqui a entender algumas formas. A primeira forma, e uma das que eu mais gosto, de como Davi nos serviu e serviu a sua geração, foi a partir dos salmos que Davi escreveu. Foram dezenas de salmos, dezenas de salmos. Quantos salmos até hoje nós não nos debruçamos? Gente, quem nesse mundo não ouviu o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Talvez o versículo que mais está em hospitais, em clínicas, em, sei lá, adesivo de caminhão, tatuagem, tem um monte de coisa. A galera tem que inovar um pouquinho, inclusive. Nós já nos debruçamos. Se eu perguntasse aqui, talvez a maioria de nós já teve, já escorreu algumas lágrimas em cima de um dos salmos de Davi. O que a gente pregou recentemente, lava-me ou me soube e eu serei puro. Ou então, o Senhor me sonda e me conhece. Conhece a palavra ainda antes dela sair da minha boca. Expressão de adoração. Gente, Davi, ele escreveu a maioria das músicas que a gente canta hoje. Quantas músicas nós não cantamos, que ainda são regravadas em cima de salmos de Davi. Davi deixou uma obra de poesia, uma obra de música, que o povo judeu cantava e recantava, e nós hoje salmodiamos, como diziam os antigos, nós lemos os salmos e adoramos a Deus. Sabe, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, tem uma Bíblia chamada A Mensagem, não sei se você já viu essa Bíblia, é uma paráfrase, na verdade, da Bíblia, escrita por um pastor já falecido, chamado Eugene Peterson. E ele fez uma paráfrase da Bíblia. Ele foi muito fiel, ele foi muito feliz naquilo que ele fez. Mas quando você lê Salmos, na Mensagem, gente, é uma riqueza. É uma riqueza. Ele consegue adicionar ainda mais poesia e algumas palavras até mais profundo no original do que o texto que nós lemos na NVI, por exemplo. Davi, ele foi, talvez, e talvez não, eu vou dizer isso aqui, Davi foi certamente um dos pais da adoração no mundo, da adoração na igreja até hoje. Davi nos ensina como adorar, não só a partir dos salmos, mas na expressão. Quantos músicos não foram inspirados no fato de que Saul queria um músico que tocasse bem? Quantas vezes eu já não falei isso no meu ministério e ouvi isso? Davi, Saul chamou o músico que tocasse bem para que os espíritos ruins fossem embora. Outro legado que Davi deixa um reino completamente organizado. Davi pega um reino tanto quanto caótico, mas ele deixa as tribos já organizadas. Depois você pode estudar no livro dos Reis, no livro de Samuel, perdão, de Crônicas, como que Davi organiza o povo. Gente, Davi, ele era detalhista. Davi foi expandindo o território, Davi foi um grande líder. Davi deixa a sua marca pelo salmo e deixa a sua marca pela sua liderança, pela sua gestão, por como ele lidera. E você que é líder precisa entender aqui algumas coisas sobre Davi.
Davi é uma faculdade. Gente, Davi é uma faculdade de liderança. Se estudar a biografia de Davi, eu precisei até para poder pregar toda essa série, estudar e ler e reler a biografia de Davi inteira. Davi é uma aula de liderança. E as maiores posturas que Davi tomava não eram as posturas que agradavam ao povo. Olha só, líder, preste atenção nisso. Líderes tementes a Deus não se movem pelo agrado do povo, se movem pelo agrado de Deus. Era assim que Davi se movia. Davi não estava muito preocupado com como as pessoas o veriam. Episódios que Davi rasga as suas vestes. Ele era o rei, mas ele estava preocupado com Deus. Por exemplo, no momento em que Davi se levanta contra Golias, as pessoas não estavam interessadas no fato de Davi guerrear, mas Davi se levanta como um grande líder. E um dos maiores legados, e talvez o maior, aliás, talvez não, certamente o maior legado de Davi foi a construção do templo. Ih, pastor, errou. Quem construiu o templo foi Salomão. Foi. Porque, segundo Deus, a orientação de Deus para Davi, Davi tinha muito sangue nas mãos. Mas Davi deixa para Salomão todos os recursos e todo o projeto, inclusive o lugar que deveria nascer o templo a que Salomão construiu, o templo de Deus. Olha aqui, o lugar mais santo do mundo foi organizado por Deus, inspirando Davi. Davi colheu recurso, Davi preparou tudo que Deus havia mandado, deixou em detalhes todo o projeto de Deus para Salomão. Ali estavam as tábuas, ali estavam o bordão, ali estava a Arca da Aliança, ali naquele lugar estava estabelecida a presença de Deus. Sonho que nasce no coração de Davi primeiro. Não à toa Davi é quem compra o terreno, a eira de Araúna. Gente, essa expressão, eu queria muito ter pregado sobre isso. Leiam a respeito da eira de Araúna. Só para você ter uma ideia, o lugar mais santo do mundo, que foi o templo, o lugar onde naquela época era a representação de Deus, foi comprado por causa do pecado de Davi. Olha como é que Deus faz. Davi pecou e precisava estabelecer um altar de arrependimento. Ele compra a eira de Araúna e ele diz uma frase muito conhecida, né? Não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Ele compra aquele lugar e no lugar da propiciação de pecados nasce o maior local de expressão de adoração dessa época. E nos lembrando que a verdadeira adoração, ela nasce de um coração quebrantado. A verdadeira adoração a Deus, ela é fundada no arrependimento e no quebrantamento. Bom, mas esse foi Davi. Um legado tão forte que até hoje nós estamos pregando, lendo, estudando, e parece que continuaremos assim durante alguns anos, pelas incansáveis histórias de Davi. Mas como Davi construiu esse legado? Como nós podemos construir esse legado? E aí eu vou, como um bom pastor batista, tirar três lições da vida de Davi. Todo bom pastor batista prega em três lições. Então, um bom pastor batista, formado no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Três lições de como Davi aprendeu, ou que Davi aprendeu ao deixar legado. A primeira delas, para deixar um legado que impacte as gerações. Aprenda a se entregar por completo. Isso mesmo, aprenda a se entregar. Gente, se tem uma marca de Davi, se tem uma marca, Davi era um cara muito entregue. Davi entrava para a guerra para quebrar tudo. Davi pegava a harpa para tocar e ele arrebentava. Davi foi lá pastorear as ovelhas, matava urso e leão. Davi foi encarar um gigante e foi sem medo. Foi corajoso, valente. Davi se entregou como servo de Saul e serviu Saul, ainda perseguido. Davi foi um pai intenso, entregou tudo por Absalão, não queria a morte de Absalão. Davi entregou a sua vida ao reinado que Deus havia lhe dado. Vencedor, um cara que conquistava, mas um cara que se entregava com tudo. Davi não poupava esforço. Dê uma olhada na literatura, na biografia. Você vai poder ver como Davi, ele ia além. Como Davi obedecia. Não importasse quantas pessoas ele deveria matar. Saul, para poder dar sua filha Mical como esposa, pede a ele a morte de 1.000 guerreiros, 1.000 soldados. Ele vai e mata 2.000. Davi era esse cara. Ele ia além. Davi entregava tudo. Davi se gastava. E Davi se gastou. Se gastou pelo ministério e pelo chamado que Deus lhe havia dado. Gente, nós queremos construir um legado, mas nós não queremos nos gastar. Nós não queremos nos gastar. Nós temos medo do burnout que poderemos ter. Nós temos medo de não administrar o tempo. Nós temos medo de quebrar a rotina. Não é que isso tudo seja irrelevante, é relevante. Tome cuidado com o excesso, cuide da sua saúde, equilibre a sua vida, mas entenda, se gastar é uma prerrogativa de quem quer deixar um legado. Como nós vamos deixar um legado, servir a Deus, se nós não nos gastarmos, não gastarmos a nossa vida, não investirmos o nosso recurso, não formos no momento das férias, por exemplo, pregar o evangelho em lugares distantes? Parece que se gastar virou uma teologia ruim. Cria um rebuliço no Instagram quando fala de gastar. Não, gastar, Jesus deu tudo por nós. Não, equilíbrio. Irmão, entenda uma coisa. Jesus veio ao mundo, deixou de ser Deus. Viveu como homem, pisou na poeira que você pisa. Nasceu numa manjedoura, num curral onde guardavam animais. Você acha que tem algo menos radical que isso? Algo que seja mais radical do que tudo que Jesus fez? Que Deus é esse que abre mão de tudo por amor a nós? Isso é ser intenso, é ser radical. Jesus tanto se gastou que morreu numa cruz. Morto por perseguição, morto por aqueles que ele havia vindo, por aqueles que ele veio salvar. Ele se gasta por amor a nós, que crucificamos quase que de novo, não negando tantas vezes. Me diga o que há de mais radical nesse mundo do que a história do teu Deus. Religiões nesse mundo montam deuses falsos, chantados, bonitos, que usam pessoas para chegar em algum lugar, que possuem pessoas, mas nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu a história de um Deus que se entrega pela humanidade, que não seja Jesus. O que é mais radical que isso? O que é mais intenso? E aí Jesus fala assim: aquele que quiser vir após mim, carregue sua cruz e me siga. Ah, isso não é gastar. Não. Não. A cruz era o pior lugar para se estar, era pior. Existiam 5 formas de morrer em Roma, de uma condenação de morte. 5 formas. A crucifixão, como eles chamavam, era a pior forma. Era a pior e a mais humilhante. Se você olhar o processo, se você olhar o processo que Jesus foi crucificado, você vai poder entender o quão radical Jesus foi. Jesus podia ter fugido, Jesus podia ter se escondido, mas ele deixou aqui espinhos do tamanho de um dedo furassem o seu couro cabeludo. Jesus podia ter resistido, mas chicote com ponta de osso lambia a sua carne. E a história diz, o entendimento histórico diz, que aquele chicote no primeiro corte chegava aos músculos. No segundo ele já estava perfurando a carne do indivíduo. Jesus foi crucificado com um prego que não foi nas mãos. O entendimento de mão era uma questão diferente. O prego estava aqui. Por aqui estão nervos muito intensos de dor também. que expressam dor. O patíbulo, que é o pedaço de madeira que Jesus carregou, pesava pelo menos 60 quilos. Pelo menos 60 quilos. Um homem carregando um pedaço de madeira de 60 quilos, tomando chicotada nas costas, com uma coroa de espinho na cabeça, por amor a você. O que é mais radical que isso? Ah, não, pastor, mas gastar a vida... Beleza. Vamos explicar mais sobre gastar a vida. Eu ia pregar sobre isso há um tempo. Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto. E aí eu vou entrar mais na ideia de gastar, porque não é gastar a vida usando maconha, não é gastar a vida em rave, não é gastar a vida em boate, não é gastar a vida com vape, não é gastar a vida ficando um monte de gente, não é gastar a vida achando esse crente medíocre, meio crente aqui, meio crente lá fora, não é gastar a vida compartilhando teólogo de coach, não é compartilhar a vida fingindo que é crente, não é compartilhar a vida levantando a mão para o alto, não é compartilhar a vida indo atrás da bilheteria gospel. Não é compartilhar a vida postando no Instagram que estava na igreja. Não é gastar a vida assim. Paulo diz para uma igreja. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: alegremente eu gastarei e me deixarei ser gastado por vocês. Significa, entenda isso, significa que nós somos chamados para gastar a vida por pessoas. Entende isso? Davi serviu a quem? A sua geração. Paulo gastava a vida alegremente, muito alegremente. E as pessoas estão tentando dizer: não, pastor, mas primeiro isso, primeiro aquilo, depois a igreja. Não, pastor, primeiro vem isso, primeiro aquilo, depois o culto. Não, pastor, porque primeiro isso, depois aquilo, depois a célula. Irmão, gastar a vida com Jesus não é isso de ter listinha de prioridade. Gastar a vida com Jesus é tudo ou nada. É o all-in espiritual. Você vai com tudo, mergulha, serve a Deus. Vive a tua vida entendendo que a faculdade não é ponto final, que a escola não é ponto final, que o casamento não é ponto final. Só quem dá o ponto final da vida é Jesus. Nós gastamos a nossa vida, sim, alegremente, porque Deus gastou a vida dele por nós. Por isso nós não vamos, como a Vitória disse, no carnaval encher a cara. Nós não vamos no carnaval do bloco, isso mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, como seu pastor, não ceda, resista. Bloco de carnaval não é o seu lugar. Ah, pastor, mas eu não vou beber, eu só vou ficar com a galera, eu não vou fumar, nem vou pegar ninguém, está tranquilo. Irmão, olha para o seu pastor, ali não é lugar para filho de Deus andar, treva e luz não misturam. Ah, mas eu vou pregar o evangelho, prega antes do bloco. Ah, mas eu vou levar, vou lá para trazer meu amigo para a igreja. Sem vergonha, pode dar desculpa. Traz seu amigo para cá. Pastor, mas se eu não for lá, ele não vem aqui. Ah, irmão, então manda Deus vir no teu lugar. Manda. Fala assim: Deus, ele não quer vir. Então arrasta aquele infeliz para cá. Gente, você acha que é brincadeira? Teve um menino no ano aqui que chegou aqui. Veio andando de um bloco de carnaval até aqui. Não sei de onde ele estava, estava longe, bêbado. Veio, não sei porquê, mas parei aqui. Falei: ah, eu sei, filho. Pregue o evangelho pro menino. Mas ao contrário. Ah, pastor, então deixa a galera ir pro carnaval e eu vou ficar de boa na igreja. Não, você não tá entendendo. A conferência não é para você ficar na igreja de boa. Se fosse para ficar na igreja de boa, a gente fazia um retiro. Era mais fácil. Custava menos. Dava menos dor de cabeça pro pastor. Mas nós queremos que você brilhe a luz de Jesus aqui nesse lugar. Uma luz que ninguém pode brilhar igual. para uma festa que não acaba na quarta-feira de cinzas, mas acaba no domingo da ressurreição. Uma festa que não acaba com tristeza, que não acaba com esquecimento, que não acaba com gravidez, que não acaba com overdose, que não acaba com abuso, que não acaba com ressaca, mas uma festa. Meu irmão, a festa que há nos céus é uma festa que o mundo não pode reproduzir. O que nós vamos experimentar aqui, se você entender isso, são milhares de jovens entregando a vida para Jesus, são milhares de adolescentes se curvando ao Senhor, largando, abrindo mão das coisas. Gente, teve um retiro no Casa Cap, o pastor Juan não está aqui hoje, ele tinha que contar isso. Um retiro no Casa Cap, os meninos foram para lá agora em janeiro, no final do retiro, uma mulher pega um cigarro eletrônico e entrega: pastor, está aqui, não quero mais, Jesus me salvou. Meu irmão, é isso que a gente quer. O que nós queremos na nossa conferência de carnaval é que você gaste a sua vida não num bloco de carnaval. Nós não queremos que você gaste a sua vida na folia, mas que você gaste a sua vida pelo poder do Espírito de Deus, pregando o Evangelho, trazendo pessoas. É isso que nós queremos. Pastor, eu quero servir na conferência. Irmão, traz alguém que não conhece a Jesus. É o maior serviço que você pode dar. Amém? Vocês estão aí? Amém. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Eu parei a mensagem para dizer para você que o convidado especial dessa conferência, além de Jesus, que é o maior, está esperando o seu convite. O maior convidado dessa conferência está esperando o seu convite. Pastor, então a conferência não é para a gente? Gente, é claro que é. Você vai receber palavra, você vai receber poder de Deus, palavra de transformação, mas você vai sair daqui, irmão, cheio, porque você recebeu e porque você transbordou no mesmo dia. Não há nada melhor que isso. Gastar vida é isso. Gastar vida não é essa coisa de mimigenta que a galera tem por aí. Gente, gastar vida é fazer o que Jesus manda, na hora ele manda, do jeito que ele manda. Quando eu fui para a Itália no ano passado, eu fui visitar uma das igrejas. A gente vai plantar agora duas igrejas em março, a nossa igreja lá na Itália. Uma no centro de Roma e uma em Goito, que é perto de Milão. Eu fui na de Roma. E preguei lá, estive com um Fábio, que é o nosso missionário lá. Gente, eu poucas vezes vi na minha vida o que é gastar a vida como aquele homem gasta. Aquele homem, Fábio, pastor, um missionário, começou do zero uma igreja em Roma, do zero. Sabe o que é começar do zero? Você chegar, ele, a Natália e suas três filhas, para ver Roma. Eles não eram de Roma, eles estavam em outra cidade da Itália, chegaram em Roma. Sabe o que eles começaram a fazer, Fabiano? Começaram a discipular a gente. Aí tem uma estatística lá em Roma, na Europa, enfim, tem várias estatísticas, né? Mas você tem que igrejas grandes têm 70, 80, 90 pessoas. São igrejas grandes, cristãs, protestantes, né, evangélicas. Em seis anos, no discipulado um a um, eu pude pregar numa igreja com mais de 70 pessoas. Gente, na Europa, o que eu estou falando é que, para a gente perde a noção disso. Aquele homem discipulou famílias, gastando a vida dele, ele falando: pastor, quantas vezes eu fui humilhado, italiano, ele é difícil. Gastando a vida, e sabe o que eu via, eu e Raquel, a gente via sorriso no rosto, alegria, porque estava gastando a vida. Nós precisamos entender que Jesus nos chama para gastar a vida com aquilo que ele já nos entregou, o ministério ele já nos deu. Então Davi, ele aprendia, ele sabia muito bem que ele precisava entregar tudo. Segundo lugar, ele precisava entregar tudo. Em segundo lugar, Davi aprendeu sobre o arrependimento. Sobre o arrependimento. O Davi, ele foi conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. E uma coisa muito clara é que isso não caracterizou Davi como alguém que não erra. Isso caracterizou Davi como alguém que se arrepende. Davi não ficou manchado com seus pecados. Por quê, pastor, que a gente não lembra de Davi e já estampa o pecado na cara dele? Porque para mim Davi é adúltero. Se fôssemos nós escrever a biografia de Davi, nós escreveríamos Davi como o homem que adulterou e matou Urias. Mas por que, pastor, que Deus não fez isso? Porque quando nós nos arrependemos, escuta isso e nunca mais esqueça, Deus dá um reset na nossa história. Deus dá um reboot na nossa vida. Deus começa de novo. Deus faz coisas novas de novo. Profeta Miqueias diz que os nossos pecados são jogados no mar do esquecimento. Você tem noção do que é isso? O mar do esquecimento. Imagina. Pegaram aí, Matos, o teu pecado. Semana, o dia que você pecou. Você não peca muito, mas talvez tenha pecado essa semana. Pegaram o teu pecado e jogaram lá no meio de Grumari. E Deus falando assim, ó, vai, porque desse pecado eu já não me lembro. É assim. Quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão a Deus, Deus se encarrega de transformar a nossa vida e a nossa história. Você não será lembrado pelos teus erros se houver arrependimento. Você não será marcado por pecado algum. Porque Deus é aquele, eu dizia hoje a alguns, que no final da história em Apocalipse diz, eu continuo fazendo nova todas as coisas. Deus faz coisas novas. Pastor, você não tem ideia do que eu já fiz. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Houve um ladrão, um dos piores ladrões de uma época. Tão ruim, que teve a pior morte de todas. Bastou uma palavra e ele teve a história dele transformada. Estou falando do ladrão que morreu na cruz ao lado de Jesus. Os evangelhos relatam que esse ladrão, que estava numa cruz, era um dos piores ladrões daquele tempo. Falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem recebe salvação pelo seu quebrantamento. Aquele homem recebe graça. Aquele homem foi visto pela humanidade como um ladrão, mas o seu verdadeiro arrependimento o fez subir ao Pai como alguém digno, justificado por Jesus. Quando nós nos arrependemos, a nossa história é transformada. Por que Davi não foi marcado? Por que Davi não ficou chancelado como alguém ruim? Porque ele se arrependia. Mas não é esse arrependimento Nutella que você tem, que daqui a 3 horas quer pecar de novo. Não é esse arrependimento falso, em que as lágrimas servem apenas para que pessoas vejam. Era arrependimento de dentro, de verdade, coração quebrantado. O verdadeiro arrependimento tem o poder de mudar a rota e mudar o caminho da nossa história. Porque quando nós nos arrependemos, se você estava vindo para cá, ah, pastor, me arrependi do pecado, você vira para o outro lado. Por isso que a conversão é chamada de metanoia, mudança de mentalidade. Porque quando nós nos arrependemos, nós mudamos o curso, nós mudamos o ponto, nós mudamos a velocidade. Não há arrependimento que nos permita ficar no pecado. Tem gente viciada em pornografia, usando dia após dia, dizendo que se arrepende. Meu irmão, se você se arrepende, aquilo vai virar um nojo na tua vida. Você vai lutar, você vai pedir ajuda, você vai chorar por um pecado que você comete. Não é que você nunca mais vai cometer, mas você vai tentar mudar a rota, você vai virar, você vai lutar por isso, vai pedir ajuda. Gente, de verdade, as maiores prisões espirituais que nós vivemos fomos nós mesmos que construímos. As maiores prisões que nós vivemos fomos nós mesmos que construímos. Porque em Jesus, e uma expressão que eu acho tão linda, o espírito de culpa foi rasgado. Sabe o que significa? Na cela dos prisioneiros romanos, havia um escrito, uma folha, presta atenção aqui, com tudo o que eles haviam feito. Está preso por roubo, por assassinato, por violência, por ir contra todo pecado. A Bíblia diz que em Jesus o nosso escrito de culpa foi rasgado. Então Davi, ele sabia, e Davi vivia arrependimento. Deixa o que falta em nós para deixar um legado é entender mais sobre esse arrependimento. É entender que não há história de legado em Deus se não houver arrependimento genuíno. E por último, não menos importante, precisamos aprender a entregar tudo, aprender a se arrepender. E o mais, e uma das coisas mais fortes para mim, é óbvio que tem muita lição aqui, mas Davi, ele entregou o coração por completo a Deus. Gente, existe uma mania que a gente tem. Eu agora estou caminhando para o final real. Eu acho. É o último ponto. Vem tocar, Dani, por favor. Que aí me ajuda a terminar. Ou não. Pastor músico, né? Ouve músico, às vezes até piora a situação. Mas vamos lá. Eu estava falando sobre o terceiro ponto, né? Davi entregou o coração. Beleza, lembrei. A gente tem uma mania muito ruim de falar assim, ah, Deus é o Senhor da minha vida. A gente converte, beleza. A gente proclama isso. E a gente entrega tudo para Deus, tudo. Mas tem 5% que você fala assim, ah, não. Ah, Deus, faz o seguinte, toma tudo. Mas, deixa comigo essa chavezinha, só. Eu tomo conta direitinho. Não, Deus, toma tudo, mas meu namoro, deixa eu escolher, mas faz. Deus, toma tudo, tudo é teu. Mas a minha faculdade, ah, não. Estou no sexto período, já é melhor eu terminar. Deus, toma tudo que é teu. Ah, meu emprego dá um salário tão bom. Ah, oh Deus, minhas férias. No meio dos ribeirinhos, eu queria ir para Orlando, estou juntando dinheiro há 6 meses. Ah, pastor. Difícil, né? É. Entregar o coração para Deus não é simplesmente levantar a mão e cantar, é entregar. E deixa eu te falar uma coisa muito importante. Geralmente, são os 5% que você não entregou que teu coração fica. É nos 5% que teu coração faz uma morada e fica. Eu vou dizer mais. Na verdade, os piores pecados que você deve cometer, provavelmente, são por conta daqueles 5% que você não entregou. Ali, provavelmente, está o objeto da sua idolatria. 5%. Pastor, eu entreguei tudo, mas só isso aqui que... Então, isso eu vou te dizer nessa noite, vou ser muito direto. Esses 5%, eles podem derrubar uma história de legado que Deus quer construir na tua vida. 5%. Com Jesus, ou você vai, ou você não vai. Não tem meio termo. Alguém uma vez falou para mim assim, pastor, às vezes sua pregância é meio radical. Sou porque a Bíblia diz que não pode servir a dois senhores. Sou porque Deus morreu por mim todinho, não foi por 97% e meio. Show, porque eu não acredito que uma geração que é tão radical, com tanta pauta social, que é tão radical para usar maconha, que é tão radical para usar vape, que é tão radical para tirar sua própria vida, que é tão radical no Instagram, não pode ser radical com Jesus. Cara, a gente entrega tudo para muita gente. Meninas entregam tudo. Seus desejos, sua vontade, seu corpo para satisfazer um homem. Homens entregam tudo para uma menina para o mesmo. Gente que entrega tudo para um time de futebol. Gente que entrega tudo por causa de um baseado de maconha. Gente que entrega o coração para jogadores de futebol que ganham milhões. E está lá o sujeito. Aí chega na igreja. Gente que ama mais time de futebol, que ama mais escola de samba. Gente que diz que tem signo. Pelo amor de Deus, gente. Que já estava ouvindo gente, a menina falou que é da igreja. Estava falando crossfit. A menina falou que é da igreja. Daqui a pouco ela. Ih, eu sou de aquário. Eu falei, minha filha, eu sou de Jesus. O negócio é outro. Não, não sabe, eu sou pastor aí, senão ela tinha parado. Ela foi falando, e eles foram justificando lá porque que eles eram dos signos. Mas a mulher disse que vai na igreja. É isso que nós estamos vivendo, gente. De verdade, é isso que você vive um monte de vezes. Você está servindo a Deus, começou a adorar aqui a Deus, recebeu palavra, vem um apelo, chega em casa, está com o Instagram na mão, vendo que não presta. Quantas vezes você não leu a Bíblia no teu telefone, com o mesmo telefone, começou a usar pornografia? Coração dividido. Disse que vai consagrar tudo a Deus e quando chega em casa maltrata pai e mãe, achando que é o dono do mundo. Coração dividido. Casal de namorado que chega aqui junto, de mão dada adorando a Deus, sai daqui para viver experiência sexual. Coração dividido. Gente, ou entregamos o coração todo, ou não tem conversa. Não tem conversa, deixa tudo e me segue. É o que Jesus chamava. Carregue a sua cruz e me siga. É o que Jesus nos convidou. Por que que tem um monte de evangelho? Por que que na tua escola tem um monte de crente? E não muda nada. Porque incluindo você, estamos com o coração dividido. Mundo pós-moderno, dizendo que nós somos o que a gente sente, que nós podemos tudo. Ah não, relativiza, não é tudo assim. Coração dividido não deixa legado. Coração dividido não deixa legado. Eu não posso carregar na mão um sonho meu e na outra mão um sonho de Deus. Isso não existe. Eu não posso carregar o meu projeto e o de Deus ao mesmo tempo. Eu não posso carregar a minha paixão e dizer que eu amo a Deus com tudo que eu tenho. Quando eu me converto, eu entrego para Deus sonho, eu entrego para Deus projeto, eu entrego para Deus futuro, eu entrego para Deus ambição de vida, eu entrego para Deus carreira, eu entrego para Deus meu namoro. Ah, pastor, eu me converti, mas meu namorado sabe como é que é. Senhor, irmã, termina em nome de Jesus. É mais vale você entrar no reino dos céus solteira e continuar com esse traço que você está vendo. Tem namoro, isso é a verdade. Tem namoro que só serve para destruir a vida do crente. Começa a namorar, fulano sai da igreja. Meu Deus. Não é fogo do Espírito que habita nesse ambiente, entendeu? Mas a gente deixa. Pastor, tem nada a ver. A Bíblia fala do sexo. Mão não sei aonde, não é sexo. Muito bem. Mas a Bíblia também fala que um abismo chama outro. A Bíblia também fala de fugir da aparência do mal. A Bíblia fala também de domínio próprio. Se eu falar de domínio próprio, oh meu Deus, se a nossa geração souber é domínio próprio. Me cobra de pregar domínio próprio um dia. Coração dividido, gente. Vou ser muito sincero aqui, eu tenho alguma convicção de quando eu falei aqui que não é para ir para bloco, alguém dividiu o coração comigo. Falou, não, pastor, bloco tem nada demais. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quase entrei no mundo de alcoolismo porque eu pensei igualzinho em você. Um 18 anos eu vi que eu ia para uma boate, ia ficar sentado e não ia fazer nada. Um ano depois, eu estava sentado na mesma boate e a garrafa de vodka e eu eram quase uma chocarne. Demorei 3 anos para poder conseguir passar do lado, baixado no corredor de bebida do mercado e não suar de nervoso. 3 anos. Demorei anos para passar em frente ali à rua das boates na Barra e não ficar nervoso, não me sentir ansioso. Porque eu entrei numa conversa fiada dessa, demoníaca, de é só ir, não vai fazer nada não, é só ir. Eu vi um monte afastado lá, mas um monte. Você vai, se a gente sair daqui hoje, ir para a fila de boate pregar, eu te dou o que você quiser de lista aí. Você vai encher teu caderno com um monte de gente afastada. Porque negociou um pouquinho. Gente, as piores quedas do ser humano não são nos piores momentos. São nos pequenos momentos. Nós abrimos mão nas pequenas concessões que nós fazemos. Nas pequenas. Nós construímos os maiores abismos para nós. Coração dividido. Sabe aonde o coração dividido te leva? A passos largos para o inferno. Estou sendo categórico, e ninguém tenha dúvida disso. Para que eu não deixe de pregar o evangelho a você. Não se adora a dois senhores. Com Deus é tudo ou é nada. Com Deus ou a gente entrega a vida, entrega o projeto, entrega o sonho. Solta. Você quer deixar um legado? Solta. Abre mão do que você está carregando. Entenda uma coisa, é melhor ser perseguido ao lado de Jesus do que ficar milionário sem Ele. Quantidade de digital influencer que está deprimido, gente. Olha, eu não sei o que vai dar, eu nem conheço muito a vida do sujeito. Mas o que o tal do JP fez foi muito bonito. Sei o que vai dar, a gente não conhece, não sabe a história, não dá para. Pastor, está chancelando, JP é de Jesus, não sei. A gente vai descobrir no céu. É JP o nome dele, né? Cara, mas o cara chegar, meu irmão, no meio de um ambiente que você sabe que não estava rolando worship, não era battle, a galera estava escutando nem drops. O cara estendeu uma placa no nome de Jesus, abrindo mão dos sonhos e dos projetos. Ele me ganha. Ele me ganha. Sabe por que me ganha? Porque para mim, a gente faz isso. Pega os maiores projetos, as maiores carreiras e entrega se Deus pedir. Se Deus não pedir, tudo bem. Mas se Deus pedir, porque não tem coração dividido, quem deixa legado não divide coração. O coração do rei. E aí, para encerrar, é a última palavra. O maior segredo do coração do rei é que o coração estava todo em Deus. Coração completo. Coração completo. Baixa aí sua cabeça, fecha os seus olhos. A gente vai orar. Você que nunca veio aqui, momento que a gente ora e fala com Deus, Deus falou, a gente, toda vez que Deus fala, damos uma resposta. Falei aqui sobre um monte de coisa. Falei sobre entrega total, falei sobre arrependimento e coração. Talvez você tenha se identificado uma necessidade de mudança em alguma área. Talvez seu coração esteja dividido. Talvez seu coração esteja rachado, servindo a dois senhores. Essa é uma noite de arrependimento. Uma noite de arrependimento. Uma noite de confissão. Uma noite de mudança de vida. Você vai aí no seu lugar começar a dizer ao Senhor, eu me arrependo. Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo de dividir o coração, eu me arrependo de me entregar a outras paixões. Eu me arrependo da hipocrisia que eu tenho vivido. Deus, eu me arrependo que esta palavra ecoe no nosso meio agora, eu me arrependo.